Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, informações do mercado editorial, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, no final, a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Lígia Fagundes Telles, Jamila Ribeiro, Heloísa Buarque de Holanda, André Solomon, Dias Gomes, Jorge Saer, Anne Frank e a poesia de Alta de Souza, Francisca Júlia e Gilca Machado.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha. Aproveitando aqui o mês da mulher, a gente vai falar de três escritoras, três mulheres publicando e que tratam do tema feminino, das questões de gênero, de uma forma ou de outra nos seus escritos, nas suas obras. Quem você traz para mim aí, Mayra?
Oi, Marco. A gente vai falar de três escritoras que tratam do feminismo, seja de forma de ficção ou de não ficção. A gente tem aí uma das maiores escritoras do Brasil, a Lígia Fagundes Telles, que tem um clássico da literatura chamado As Meninas. A história do livro se passa durante a ditadura no Brasil e conta a história de três garotas que moram em um pensionato. Uma delas é rica, é virgem, sonha em se casar e apaixonada por um homem casado. A outra, ela é filha de um alemão que fugiu do nazismo, se diz militante de esquerda, já teve as suas experiências sexuais e ela também pensa em fazer uma grande revolução. E a terceira é uma mulher bonita, mas já sofreu abusos sexuais, ela tem vícios em droga, bebida e ela é muito preocupada com as aparências. Ela vive, inclusive, das aparências, tira fotos e tal, mas ela vive um grande vazio. As três, na verdade, têm como centro, na verdade, um amor, né, de alguma forma ou de outra. E essas questões, elas são tratadas pela Lígia nas complexidades que trazem, tanto do momento político, tanto das questões pessoais delas.
O livro foi escrito num momento de forte repressão política. O livro trata do regime militar e foi escrito durante o regime militar. Então, quer dizer, são questões da mulher tratadas num momento de muita repressão, em que a voz feminina era ainda mais calada, né?
Exato, foi escrito em 1973, num período em que tinha muita censura, que não se podia falar nem de drogas, nem de sexo e muito menos de política. E ela colocou na voz dessas garotas todas essas dificuldades que elas tinham e ela própria pôde colocar também uma voz de protesto, digamos assim.
Tá, então fica aí a dica. As Meninas, Lígia Fagundes Telles, escritora ainda aí ativa, 95 anos. Aí temos outros dois livros, e aí já uma pegada, digamos, mais acadêmica para tratar também das questões femininas e de gênero, não é isso, Mayra?
Exato. A gente também tem uma outra grande escritora e pesquisadora que se chama Heloísa Buarque de Holanda, que não é da família do cantor. Ela tem 79 anos, ela é professora da UFRJ e ela vem da terceira onda do feminismo, que foi na década de 90, no fim da década de 70 também. Ela foi pesquisadora, que foi a segunda onda. E ela é autora de 45 livros. E esse livro que ela lançou se chama Explosão Feminista, saiu no final do ano passado, e ela reúne uma série de artigos assinados por acadêmicas, ativistas, autoras de diversos artigos e assuntos ligados ao feminismo em suas diversas vertentes, em assuntos específicos, em variações específicas do feminismo, seja ele o feminismo negro, o feminismo LGBT, o feminismo religioso, a voz que está sendo dada para a internet, que é o que ela chama hoje de quarta onda, a parte política do feminismo. Então, tudo isso ela traz e traz um panorama também do que foi o feminismo até aqui. É bem interessante para as pessoas que têm interesse em saber o que é esse debate e o que ele vem sendo nessa trajetória toda desde que ele começou na década de 30.
Tá certo. Então, Explosão Feminista, Arte, Cultura, Política e Universidade, de Heloísa Buarque de Holanda. Aí você falou aí de feminismo negro, esse é o tema, então, da terceira autora que você indica hoje.
Isso, que já é uma autora contemporânea, que é a Jamila Ribeiro. Ela é uma filósofa que também é acadêmica e feminista ativista, inclusive por influência do próprio pai, que era um estivador comunista. Ela viveu isso dentro de casa e aí ela se especializou e foi quando ela entendeu o silenciamento causado pelo fato de ser negra e mulher. E aí ela começou a escrever artigos para a revista Carta Capital e foi uma compilação desses artigos que foram publicados e foi feito o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro.
E a Djamila Ribeiro, também é bom lembrar que é uma ativista de redes sociais, então é uma figura que consegue fazer essa ligação entre a academia, digamos, né, e a linguagem mais rápida, mais instantânea das redes sociais.
Sim, ela é bem, bem ativa nesse processo da voz e da linguagem com os jovens e com as mulheres de maneira geral, principalmente as mulheres negras. E ela discute nesse livro temas como intolerância às religiões de matriz africana, os ataques às celebridades negras na internet, a mobilização nas redes sociais, as cotas e a origem também do feminismo negro no Brasil e nos Estados Unidos. Porque é importante lembrar que existe a interseccionalidade, que é uma questão que veio exatamente dessa coisa que se pensa entre o feminismo e a questão do racismo, que é quando eles se encontram e faz com que exista essa questão da interseccionalidade. É bem bacana escrever porque era uma linguagem bem coloquial também.
Ah, interessante então. Então ficam aí três dicas para quem quiser se apurar melhor os seus conhecimentos, entender um pouco mais, discutir, debater esse assunto do feminismo nos dias de hoje e também aproveitar um pouco da literatura de qualidade de Lígia Fagundes Telles. Os outros livros são de Djamila Ribeiro e Heloísa Buarque de Holanda. Mayra Cunha, até o nosso próximo encontro, que você vai trazer coisas boas, como sempre.
Até a próxima, Marco. É importante lembrar que existem estereótipos que são quebrados quando são lidos esses livros, sejam eles na literatura de ficção ou na literatura de não ficção.
É isso aí. Literatura serve muito para isso também, para a gente questionar os padrões, não é isso?
Exatamente. Vamos aí. Vamos ler aí.
É isso aí. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. O Senado vai sediar nos próximos dias 11 e 12 o seminário da Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, na seção América Latina e Caribe. A ideia do encontro é discutir o papel das bibliotecas e dos profissionais da área num mundo globalizado e altamente tecnológico. O encontro contará com a participação de especialistas brasileiros e estrangeiros e é aberto ao público. Mais detalhes em www.senado.leg.br/biblioteca. Autor de um verdadeiro clássico sobre a depressão, o norte-americano Andrew Solomon está de volta. Ele é capaz de escrever livros profundos sobre as angústias dos seres humanos na modernidade, especialmente a depressão. Solomon se debruça agora sobre o suicídio. Em Um Crime da Solidão, ele conta histórias pessoais, como o suicídio da própria mãe e o de um amigo próximo, e fala também de pessoas famosas, como o ator Robin Williams. Para Solomon, o suicídio é resultado do mau funcionamento da mente e não da falta de sucesso ou de dinheiro. As crises são agravadas pelo estigma que condena os doentes de depressão à solidão, que faz a morte surgir como uma solução para o problema. O livro é muito bem escrito e vale a pena ser lido. O lançamento é da Companhia das Letras, vendido a R$ 31. A editora Record está relançando, com tratamento especial, a obra do escritor, autor teatral e novelista Dias Gomes. Os textos são de forte crítica social, política e de costumes. Merecem destaque pela atualidade O Pagador de Promessas, escrito para o teatro, mas que rendeu o único filme brasileiro vencedor da Palma de Ouro em Cannes. Em uma crítica ácida ao poder da religião, Dias Gomes retrata a saga de Zé do Burro, que tenta pagar a promessa feita a Santa Bárbara, ou Iansã, no sincretismo religioso brasileiro, pela cura de seu animal. Outra obra clássica é O Bem Amado, uma das novelas mais relevantes da TV brasileira. Quem não lembra do prefeito Odorico Paraguaçu, uma síntese dos desmandos e do ridículo de muitos governantes brasileiros. Nessa edição, a história é apresentada em prosa. Os livros têm edição bem acabadas e custam em torno de R$ 50. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com Jorge Saer sobre o seu novo livro de contos, A Praça do Mercado.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o premiado escritor carioca Jorge Saerp, diplomata de carreira e detentor do Prêmio Nestlé de Literatura de 1995, pelo romance que se intitula Ponto de Fuga. Jorge Saerp publicou ao todo 17 livros, entre eles os romances O Novelo, de 2008, As Marés de Tuala, de 2010, O Jogo dos Gatos Pardos, de 2011, Quatro em Cartago, de 2016. Contista reconhecido desde os livros O Cavalo Marinho e Bandido e Mocinho, este último de 2012, Jorge Saerp retorna ao conto em 2018 com a publicação pela editora Sete Letras do Rio de Janeiro de A Praça do Mercado, obra a respeito da qual nós vamos conversar. Jorge Saerp, eu gostaria de saber como se deu em você a descoberta da vocação literária.
Eu gostava de escrever quando era pequeno, gostava de desenhar e de escrever. Eu desenhava e, enquanto isso, eu ia fazendo histórias, contando histórias para mim mesmo, até falando sozinho. E daí essa vontade de narrar, né, de contar histórias. Lia histórias infantis, muito claro, história de fadas, acho, como toda criança. Mas começava desenhando e escrevendo histórias. Depois comecei a escrever. Desenho meio que deixei de lado.
Conto, romance, poesia, em que gênero literário Jorge Saerp se sente mais confortável como escritor?
Eu gosto de escrever prosa mesmo, apesar de ter começado a publicar poesia, gosto mais de escrever prosa. Conto e romance, gosto de escrever os dois gêneros.
E depois de receber o prêmio Nestlé, né, que foi então em 1995, tornou-se fácil para você publicar os seus outros romances, não?
Ah, eu pensava que seria, mas não foi, não. A dificuldade foi quase a mesma, porque foi difícil, apesar de ter ganhado o prêmio Nestlé, era difícil, mas daí, logo depois eu comecei a publicar com as Sete Letras.
Os contos reunidos no livro que você lança agora, Praça do Mercado, são todos recentes e eram inéditos até essa publicação, ou você já os veiculou pela internet, alguma coisa assim?
São mais recentes, mas não são totalmente inéditos, não. Publiquei na revista do Pen Club uns dois ou três, eu acho, e um no Suplemento Literário de Minas Gerais. Eu acho que foram publicados por esses veículos. Não são todos, mas até alguns são inéditos, sim.
Uhum. Então, digamos assim, também, o seu livro, você não procurou conferir alguma unidade de ambiência, tom ou tema, né, nos contos de A Praça do Mercado? Foi uma reunião de contos mais ou menos recentes, né?
Contos mais ou menos recentes. Eu escrevi no meu último posto, Milão. Tem um que foi escrito na Costa Rica. E então, eu não tive unidade temática, não. A coisa foi indo, sabe, Margarida? Foi com histórias que iam vindo, aparecendo, imaginando, vindo na minha cabeça, e eu fui escrevendo.
Agora, a capa, né, já nos remete para, assim, um clima que não é brasileiro, né? Está coberto de neve, essa praça do mercado aí.
Exato, eu não sei, o capista escolheu essa capa, essa fotógrafa escolheu essa capa. Mas, na realidade, o conto A Praça do Mercado se passa no Rio mesmo, eu não sei. Uhum. Eu gostei tanto da capa, achei a fotografia tão bonita, que aí eu concordei que ela fosse publicada.
Não, e há também outros contos, né? Um conto se passa em Trieste, enfim. Contos que são...
Também. Tem contos de Trieste, tem outro em Paris.
Exatamente. Né? Agora, as histórias que você conta, elas nascem, você considera que nascem principalmente da memória, da observação ou da imaginação?
Ah, eu acho das três coisas.
As três coisas. Não tem uma faculdade mestra, como dizia o Santo Buff.
Não tem. Sai memória, dos três, observação, imaginação, três coisas. É uma mistura, é um encaldeamento aí desses três sentimentos, essas três características.
Jorge Saerp, no caso também, que fatores determinaram a escolha do título? A Praça do Mercado. É o título de um dos contos. Poderia ter sido um outro conto também, não?
Poderia ter sido. Eu escolhi esse conto, eu escolhi. Não sei por que eu escolhi esse. Talvez é um conto que eu gosto, não talvez o que eu mais gosto, mas que gosto muito. O editor, na realidade, ele queria dar o último conto em Trieste, que é o título de outro conto. Mas eu achei que, sei lá, eu gosto mais da Praça do Mercado, acho que me soava melhor.
É, fica também mais amplo, né? O Último Cônsul também já remete muito ao mundo diplomático, né?
Sim, exato, também teve esse aspecto também.
É, em mais de duas décadas de produção literária, o que você considera que mudou em sua literatura ou em sua percepção, assim, do fazer literário?
Ah, não sei, eu acho que eu fiquei, sei lá, mais exigente. Acho que quando comecei a escrever eu era mais solto, não sei, não tinha tanta autocrítica, talvez eu diria isso. Acho que com o tempo a gente vai ficando mais exigente, você lê mais, não sei, você vai ficando mais atento, mais autocrítico, mais exigente com você mesmo. Eu acho que você vai ficando mais autocrítico, mais disciplinado, contendo mais as emoções, não sei.
E em termos, assim, da capacidade de trabalho, você escreve com facilidade ou vai compondo lentamente a história?
Eu escrevo com uma certa facilidade, devo dizer. Eu acho que talvez seja um defeito meu isso. Talvez, não sei, eu não fico trabalhando muito a forma. Não sou, assim, um torturado pela forma. Eu escrevo mais ou menos de uma maneira mais solta, mas trabalho mudo também, não vai, não é o primeiro jato que eu deixo aquilo como está, não. Claro que eu mudo. Até porque eu escrevo à mão e depois eu passo para o computador. Então, né, nessa passagem aí eu faço umas modificações.
Você considera que a carreira diplomática favoreceu ou prejudicou sua carreira de escritor?
Ah, eu acho que favoreceu muito. Até por essas viagens todas, a experiência que eu tive de vida, foi uma coisa fantástica. Muito enriquecedor, toda essa minha vida lá, a minha vida fora, aqui no Brasil também. Tive de conhecer pessoas também.
Algum lugar, digamos, foi mais inspirador do que outros? Isso é meio relativo, porque às vezes depende do tempo e da carga de trabalho que se tem, né?
Não sei se foi inspirador, talvez. Olha, eu tenho dois contos passados em Nova York, apesar de eu nunca ter morado em Nova York, só foi conhecido de passagem.
Engraçado.
Então, se você é engraçado, se você falar em lugar inspirador, pode dizer Nova York, porque eu tenho dois contos passados lá e eu nunca morei, quer dizer, no estrangeiro, né? A maioria das minhas histórias são passadas no Rio, mesmo no Brasil, no Rio, mas no Rio, que é a cidade onde eu nasci, vivi, até me mudar para Brasília, aos 25 anos.
Eu não me lembro agora, eu li seu livro, mas não tem nenhum ambientado em Brasília, né?
Não, Brasília não, não tem não. Eu só tenho, acho que, se não me engano, só o romance Ponto de Fuga.
É, o Ponto de Fuga, sim, esse eu me lembro. É. Em termos agora de planos de vida, você pretende se dedicar mais ao conto ou já tem algum romance em vista? Pretende retornar à poesia?
A poesia não, a poesia... Olha, vou te confessar que não tive mais, não sei, vontade, não sei o que é. Muita gente fala, você nunca mais escreveu poesia, por quê? Não sei, gostam, sei lá, gostam do que eu escrevi, mas não aparece mais, não surge. Eu tenho escrito uns contos, desde que eu cheguei, voltei a morar no Rio, eu escrevi uns contos, e agora eu acho que estou engatilhando um romance, não sei ainda se vai ser uma novela, um romance, até mesmo um conto, está muito no começo.
Muito bem, e onde é que o interessado, né, nos contos de Jorge Saerp pode encontrar o livro A Praça do Mercado?
Deve estar em todas as livrarias. Eu acho que está bem distribuído em todas as livrarias do Brasil.
Bom, muito obrigada pela conversa aqui conosco e sucesso
obrigado
aí.
Obrigado a você, Margarida. Muito
contos,
obrigado.
Hein?
Tchau.
Acabamos de conversar com o escritor carioca Jorge Saerp a respeito do livro de contos que ele acaba de lançar pela editora Sete Letras do Rio e que se intitula A Praça do Mercado. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Há livros cuja importância vai muito além de seu valor literário. São retratos de uma época e nos ajudam a entender o mundo e a realidade, por pior que ela seja. É o caso do Diário de Anne Frank, relato fabuloso de uma menina judia na Holanda, acossada pela barbárie nazista. O livro até hoje impressiona. Nossa colega aqui da Rádio Senado, Samara Sadek, traz para nós uma releitura dessa obra, feita especialmente para as crianças, mas que deve ser lida por todas as gerações.
Somente na janela do sótão, a árvore conseguia vê-la direito. Ali, a menina lia, acariciava o gato e penteava seu cabelo rebelde. E havia vezes em que ficava olhando para o céu, mas na maior parte do tempo, escrevia. Vivia fazendo anotações num diário vermelho e branco. A menina ficava cada vez mais magra e mais pálida. Uma jovem ajudante que trabalhava na fábrica trazia canetas e papel para ela, e a menina escrevia sem parar, enchendo páginas e páginas. Mas um dia, no final de uma manhã de verão, homens de uniforme cinzento chegaram à fábrica, rasgaram as cortinas das janelas do anexo, jogaram ao chão os papéis da garota e enfiaram as pessoas em carros negros que esperavam estacionados na rua. Os carros partiram a toda velocidade. A árvore foi tocando sua vida, mas nunca foi a mesma. Mais tempo passou. Para sua surpresa, outras crianças visitaram o anexo, andaram por onde a menina havia andado e se sentaram onde ela se sentara. Algumas encontraram na calçada frutos com sementes que o vento havia desprendido. Observavam a árvore, tão comovidas, tão encantadas, que perdiam a fala. Mais e mais crianças apareceram por lá, ano após ano. No final daquele século, a árvore havia tido uma vida plena, rica, estava pronta para morrer. Pessoas desconhecidas apareceram, tentando salvá-la. Injetaram medicamentos em seu tronco, podaram sua copa e lhe coletaram mudas. Construíram uma estrutura de aço para sustentá-la e colheram os frutos com sementes como se fossem moedas de ouro. A árvore lhes fazia lembrar quão pouco tentaram para salvar a menina. A árvore, assim como a menina, entrou para a história. Assim como a menina, ela vive até hoje. Bom, essa é a história que eu recomendo. É o livro que chama A Árvore no Quintal, Olhando pela Janela, de Anne Frank. O que eu achei mais interessante é que é uma forma muito bonita e muito poética de contar uma história que, na verdade, é tão pesada para as crianças, uma história que fala da Segunda Guerra. E o interessante nessa história é justamente a perspectiva da árvore. E essa árvore realmente existiu. E a Anne Frank cita no diário, em três passagens, essa presença dessa árvore, desse castanheiro. E a árvore realmente chegou a morrer em 2010, mas as mudas foram espalhadas por vários lugares do mundo. É isso, essa é a minha dica de leitura, A Árvore no Quintal, de Jeff Godesfeld, com ilustrações de Peter McCarthy. E a tradução de Luiz Antônio Aguiar.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encanto de Versos de hoje, que fala da mulher.
Encantos diversos, poemas que tocam.
8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. Por isso, hoje, o Encantos aborda o universo feminino e presta homenagem a três poetisas pouco conhecidas. E, por conta do tema, explica ainda o que significa Jean de Mort. Ao longo do tempo, por meio de muita luta, a mulher vem conquistando direitos e alcançando posições de destaque no mundo. Na literatura, desde há muito, as mulheres se destacam. Nem sempre, é claro, todas são reconhecidas como merecem. Por isso, começamos prestando homenagem à poetisa Alta de Souza, natural do Rio Grande do Norte, que viveu de 1876 a 1901 e publicou um único livro, Horto, prefaciado por Olavo Bilac. Acompanhe a declamação de Tudo Passa. Aquela moça graciosa e bela, que passa sempre de vestido escuro e traz nos lábios um sorriso puro, triste e formoso como os olhos dela, diz que sua alma tímida e singela já não tem coração, que o mundo impuro para sempre o matou e o seu futuro foi-se num sonho desmaiada estrela. Ela não sabe que o desgosto passa, nem que do orvalho a abençoada graça faz reviver a planta que emurchece. Flávia, nas almas juvenis formosas, berço sagrado de jasmins e rosas, o coração não morre, ele adormece. Outra poetisa pouco estudada é Francisca Júlia, que viveu de 1871 a 1920. Dela trouxemos A Florista, singelo soneto que serve para refletir como os tempos mudaram. Suspensa ao braço a grávida corbélia, segue a passo tranquila o sol faísca. Os seus carmínios lábios de mourisca se abrem sorrindo numa flor vermelha. Deita à sombra de uma árvore, uma abelha zumba em torno ao cabaz. Uma ave arisca, o pó do chão, pertinho dela cisca, olhando-a, às vezes, trêmula de esguelha. Aos ouvidos lhe soa um rumor brando de folhas. Pouco a pouco, um leve sono lhe vai as pálpebras cerrando. Cai-lhe de um pé o rústico tamanco e, assim, descalça, mostra em abandono o vultinho de um pé macio e branco. Na época, era sensual a mulher exibir o pé. Nisso os tempos mudaram, mas em outros aspectos parece que avançamos pouco. Preste atenção aos versos de Gilca Machado, poetisa carioca que viveu de 1893 a 1980 e escreveu Ser Mulher. Ser mulher, vir à luz trazendo a alma talhada para os gozos da vida, a liberdade e o amor. Tentar da glória etérea e altívola escalada na eterna aspiração de um sonho superior. Ser mulher, desejar outra alma pura e alada para poder com ela o infinito transpor. Sentir a vida triste, insípida, isolada, buscar um companheiro e encontrar um senhor. Ser mulher, calcular todo o infinito curto para a larga extensão do desejado surto, no ascenso espiritual aos perfeitos ideais. Ser mulher, e ó, atroz, tentálica tristeza, ficar na vida qual uma águia inerte presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais. No poema encontramos exemplos de enjambement. Mas você sabe o que significa isso? Enjambement, traduzido por cavalgamento, é uma ruptura, uma quebra na estrutura sintática normal da frase entre um verso e outro do poema. Em outras palavras, o verso termina na métrica, mas a ideia continua na linha seguinte ou no próximo verso. Na música, Lenine relembra diversas musas e acaba por homenagear cada uma de nós ao compor todas elas juntas num só ser.
Mais Bebete, nem Domingas, nem Chica, nem Teresa de Benjó, nem Drão, nem Flora do Baiano Gil, nem Ana, nem Luísa do Maior. Já não homenageio Januária, Joana, Ana, Bárbara de Chico, nem Yoko, a Nipônica de Leno, nem a Caboclo de Tinoco de Tonico, nem a Tigresa, nem a Vera Gata, nem a Branquinha de Caetano.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você também escuta o nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e os trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros. Sua revista eletrônica sobre o mundo literário.